Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai entender um pouco do porquê que a hype sobreviveu e porquê que é tão importante a gente investir em novas tecnologias. E a tecnologia da vez aqui é o blockchain.
Salve, jovens! Aqui quem fala é o Diego. E aí, será que agora eu entendo o que é blockchain?
Oi, pessoal! Aqui é a Milene e hoje a gente vai tentar desvendar o que é esse tal de blockchain.
Fala pessoal, aqui é o Erion, recém-chegado aí no Magalu, e vou falar um pouco de blockchain com vocês hoje. Valeu.
Boa. A gente vai entender quem é o João Blockchain, segundo a Mia.
A Mia não entende a piada do John Blockchain.
Não. Ah, vou sair desse grupo, que eu não lembro que
era. Ai, ai, bora lá. A minha primeira pergunta se conecta com o que eu falei na abertura mesmo, assim. Blockchain foi uma tecnologia que ficou muito falada, né? Virou hype, todo mundo falava que tinha que fazer alguma coisa. Investidor olhava se tinha blockchain na empresa pra falar valuation. E aí ficou toda essa hype que toda tecnologia que entra na onda aí traz, né? Mas, ao contrário de muitas que morreram aí, o blockchain se mostrou bom em várias frentes aí, né? E aí o que eu ia perguntar inicialmente é justamente isso. Por que que você acha que blockchain é um negócio que foi pra frente, a galera viu importância e não morreu na hype das criptomoedas aí?
Então, Bruno, cara, blockchain, ele sim, ele veio popularizado pelas criptomoedas, né? Começou com o Bitcoin e eu acredito, cara, que ele se manteve aí, né? Várias empresas adotaram ele. No começo veio como modinha mesmo, né? A gente parar pra pensar, como você disse, né? Comentou, toda empresa, né? Queria ter blockchain, né? Seja por status, seja por estar na frente de outras empresas, né? Por ter que ter essa tecnologia primeiro que estava com grande popularidade, mas eu acho que o que fez com que o blockchain se manteve foi exatamente o que ele propõe, né, com suas características, né, e aí depois eu vou comentar com vocês algumas dessas características, como, por exemplo, confiança, que eu acredito que foi uma das características que mais marca o blockchain, assim, né, o protocolo da confiança, né.
Bom, Era, eu queria te perguntar, e de onde que surgiu essa ideia de blockchain? Você sabe de onde surgiu e qual que era o problema que se propunha a resolver?
Em 2008, teve um white paper, né, que foi escrito, ninguém sabe, na verdade, quem escreveu, mas todo mundo sabe que foi uma entidade, né, uma pessoa, eu não sei, várias pessoas, né, que se denominaram Satoshi Nakamoto. Então, em 2008, foi publicado aí um white paper com o nome Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Que nesse artigo aí descrevia uma maneira, né, segura de fazer transações rápidas, né, entre duas entidades, né, de maneira que garantisse aí a segurança dessas informações, e no caso era dinheiro mesmo, né? Todo mundo sabe que leva-se um tempo, né, de validação entre os bancos, né, para poder fazer a troca de informações de moeda, né? Tem toda uma série de questões aí que tem que ser feitas, que eu nem sei como funciona isso, mas nesse white paper tinha uma maneira descrita que garantia a segurança de ponta a ponta dessas informações a serem trocadas, né, em forma de transação, né, assim como é em banco mesmo, mas com a garantia de sem ter um terceiro no meio, né. Então, é muito bacana a maneira que surgiu isso, né? E veio como proposta aí para transformar a maneira que o dinheiro era movimentado no mundo, né? Veio como uma solução para esse problema de entidade, de terceiros, né? Tomando conta de um negócio, né? No caso, o dinheiro, né? Digital. E aí surgiu com o Bitcoin.
Ah, legal. Então, o blockchain é uma tecnologia que está por baixo do Bitcoin, né? Mas você acha que, em termos de aplicabilidade, a gente só consegue usar em criptomoedas mesmo? Ou você acha que dá para a gente usar em outras coisas essa tecnologia?
Com certeza, cara. Com certeza dá para usar em outras coisas, né? Em outros cenários, não só em criptomoedas. Inclusive, quanto mais o Bitcoin foi popularizado, isso aí foi trazendo à tona aí ideias, né? Entre as pessoas que observavam como funcionava a criptomoeda, como que era descrito nesse white paper, né? E cada vez mais pela confiança, né? Que conseguiu garantir aí a moeda, porque imagina, né? É dinheiro, né? Então, conforme foi aumentando a popularidade do Bitcoin, o valor da moeda foi crescendo e as pessoas foram conseguindo utilizar essa moeda para fazer compra mesmo, né? E ser validado isso. Aí pensaram, poxa, se isso consegue, cara, garantir essa transparência, essa segurança aí em algo tão sério quanto o dinheiro, né? e ainda digital, né? Não um dinheiro físico, né? A gente é acostumado a pegar a moeda, né? Ou então você vai lá e deposita no banco e aí você depois tem aquele saldo na conta e você mexe com aquilo. Mas assim, é tudo palpável, né? Mesmo que digital, é palpável. Agora, Bitcoin é algo que surgiu aí por meio de, sei lá, cara, eu não manjo muito, né, de como funciona o Bitcoin. O que eu conheço um pouco é do blockchain em si, mas eu sei que surgiu aí de algoritmos, né? Tem todo um processamento, né? Uma garantia de processamento entre vários computadores aí que rodam algoritmos para garantir que aquela moeda é válida, né? E consiga fazer a transação. Então, cara, se consigo fazer isso com o Bitcoin, que é algo sério, imagina que eu posso fazer isso com outras aplicações e outros cenários, né?
Não, mas peraí, você tá falando para mim que o negócio de vários computadores não é do blockchain, é do Bitcoin?
Não, cara, isso daí é do blockchain. É que assim, como funciona, né? Um pouquinho de como funciona o Bitcoin pra gente entender melhor aí e o blockchain por trás disso, né? Então, blockchain, o que que é o blockchain, então? Blockchain é uma rede de computadores, certo? Que são ligados peer-to-peer. E peer-to-peer, só pra gente ter uma noção mais assim, quem nunca, né, baixou algumas coisas pelo Emule? Quem nunca usou, né, torrent, alguma coisa do tipo pra baixar algum arquivo, compartilhar? O Emule é um exemplo bem bacana disso, que, por exemplo, como que eu compartilho essa informação contigo? Então, eu tenho um arquivo dentro do meu computador, os computadores se conectam através de um servidor, né, e ficam trocando esses arquivos. Então, o que acontece? A mesma cópia do arquivo que tá aqui no meu computador também tá no seu, se você entrar lá no Emule e baixar. Se a gente pegar essa informação como princípio pra gente, a gente consegue entender que blockchain também é semelhante. Então, como funciona blockchain? São computadores, né, interligados por meio de uma rede, certo? Onde cada computador interligado tem a mesma cópia da informação. E aí, por isso que é distribuído, né, entre os computadores. A gente chama de nós, de peers na rede.
Ah, legal. Falando nisso e puxando um gancho da primeira pergunta, Lério, você disse que o blockchain se manteve por causa da confiabilidade que ele passou, né? Como que ele fez isso? Como que ele garante essa segurança do dado? Como que funciona esse algoritmo que dá toda essa segurança?
Legal. Funciona assim, né? Toda transação, né? Toda informação que trafega dentro da rede, ela é validada entre todos os nós da rede, né? Então imagina que eu tenho 100 computadores, certo? Interligados. E daí, desses 100, um deles recebeu uma transação. Vamos imaginar agora que a gente não está falando de Bitcoin. Vamos imaginar que eu estou validando, né, o documento da escritura da minha casa, certo? E daí, onde que eu valido isso? Ah, eu vou no cartório. Ah, não, mas eu não quero sair de casa. Eu quero validar pelo computador. Como que eu faço isso? Eu tenho um código, certo? Que representa esse documento no cartório. Eu entro ali, acesso no computador, né? E eu tô dentro da rede, né? Tem uma telinha bonitinha, muito provavelmente, né? Eu coloco lá esse código aí. E aí, isso se torna uma transação, né? Então, a transação nada mais é do que algumas informações necessárias, né? Para poder enviar para a rede. E essa transação, ela é enviada para um dos computadores da rede. Então, voltando lá, temos 100 computadores. Um dos 100 recebeu essa transação. O que acontece é que essa transação, ela vai ser validada se é uma transação válida ou não, né? Suponhamos que sim, essa escritura da casa é válida, né? Eu tenho essa casa. Então, o que acontece? Tem que devolver para mim um ok. Sim, cara, você é dono dessa casa. Mas como que ele devolve isso? Tem uma regra que roda dentro do computador lá, né? O computadorzinho lá, que tá dentro da rede blockchain, né? Um nó da rede. Tem uma regra que roda lá dentro. Ele vai, sei lá, como que foi implementado, né? Depende da maneira que a pessoa fez, mas ele pode verificar, ó, beleza, esse código dessa escritura da casa é válida. Eu acabei de ver no cartório, sim, cara, você é dono dessa casa, beleza. E essa regrinha aí tem um nome, ela se chama smart contract. Então, quando validado nesse computador, ele fala assim, ó, rodei a regra, né? Essa escritura, sim, ela é sua, ok, beleza, tá validado. Ah, mas como que garante a segurança, né? Você vai validar num computador só, né, tal. Mas não é bem assim, né? Essa informação, ela é replicada para todos os computadores da rede, todos nós. Então, quando você manda uma transação, você manda para um computador, sim. Mas é replicada entre todos os outros, né? Ela é validada também por outros computadores. E aí tem um detalhe, né? Que garante aí essa segurança. No mínimo, 51%, né, de computadores dessa rede, né, que estão validando, eles têm que aprovar essa transação. Tem que falar assim, ó, eu fui lá no cartório, eu verifiquei que esse código da sua escritura é válida e você é dono dessa casa, certo? Se menos do que 51%, né, que seria 50, né, falar assim, ó, é válida essa transação, você é dono da casa, significa que isso é uma transação inválida. Ou seja, aí que tá a segurança, né? Se a pessoa quiser corromper a rede, tem que corromper 51% no mínimo dos computadores da rede. De 100 computadores, seria 51.
Aí você diz que tem essa transparência, né? Como assim? É público isso? Qualquer um pode tentar acessar essas informações?
Olha, depende muito, né? Depende do que tá público, né? Agora, vamos voltar para o Bitcoin, por exemplo, né? Que é um exemplo de uma aplicação, né? De uma regra que usa blockchain, que tem uma rede. Então, na rede blockchain do Bitcoin, como que funcionaria, né? Ah, eu posso ver tudo que tem aqui. Você consegue ver as transações que passam pela rede, mas você não consegue chegar na pessoa que fez a transação. Isso é privado, né? O que é público são os registros na rede. Então, se você entrar... Eu nem lembro agora de cabeça para falar, né? Eu não fico muito, né, de olho em como funciona o Bitcoin e tal, mas tem um lugar que você entra, você consegue verificar as transações que estão trafegando dentro da rede do Bitcoin. Então, até esse ponto é público, né? E é público também no ponto em que qualquer pessoa consegue entrar na rede. Se eu quiser configurar meu computador, né, servir como parte dos computadores da rede, lembra que eu falei que, ah, tô mandando uma transação para validar, vai para um computador. Ah, eu quero ser um dos computadores que validam, sem problemas. Você consegue instalar e configurar seu computador para ser um minerador. O que o minerador no Bitcoin é? O cara que vai validar a transação, vai falar, olha, você tá mandando essa transação dessa pessoa para essa, você tá mandando 10 Bitcoins dessa pessoa para essa, ela é válida, isso aqui tá ok, você consegue fazer isso. Então é pública, você consegue fazer parte da rede, mas é privada também em certos pontos, no sentido que não tem como você saber de, exatamente qual que é a pessoa. Oh, essa pessoa é o Bruno Gouveia que tá mandando pro Diego Garcia. Não, você não consegue. Você consegue pegar um número qualquer aleatório lá, que é da transação, né? Então você consegue rastrear algumas coisas e outras não. Mas sim, é transparente nesse sentido.
Só que, e o minerador, ele não vai ganhar nada com isso. Ele só vai saber.
Então, no caso do Bitcoin, né? O minerador, o que que ele faz? Quando ele executa esses cálculos computacionais, né? Ele é como se fosse uma corrida, né? Imagina aí uma São Silvestre da vida, as pessoas correndo e tem o ganhador. O ganhador da São Silvestre, representado no Bitcoin, é o cara que conseguiu executar os cálculos computacionais na frente de outras pessoas que também estão executando e conseguiu validar. Agora imagina a quantidade de pessoas que está executando isso ao mesmo tempo, né? Então aí é uma corrida bem grande. Então precisa de muito poder computacional, né? Geralmente as pessoas às vezes até fazem, sei lá, alocam algumas máquinas na internet, tem serviços na internet para isso, né? A pessoa vai lá e paga por mês e vai minerando, né? E que é simplesmente é ficar fazendo esses cálculos, né? Empresta, vamos supor assim, né? Um servidor da Amazon, vamos falar assim bem leigamente, né? Empresta um servidor da Amazon lá e fica processando as informações e vai ganhando uma parcela de Bitcoin. É esse que eu ganho, né? Se eu conseguir passar na frente de todo mundo, processei a informação, validei, qual que é o prêmio? Uma porcentagem bem pequena, é claro, né? De Bitcoin que tá na rede.
Nossa, mas uma parcela de Bitcoin aí já salva bastante, hein?
Tipo assim, bem baixo mesmo, né? Mas já é alguma coisa, né?
Qualquer 0,001% de Bitcoin já tá bastante, já.
Exatamente.
O Bitcoin, ele tem vários usos possíveis, né? Como o Aaron falou, aí deu o primeiro exemplo lá do cartório, e a gente trouxe das moedas aqui, mas eu lembro de ter lido, cara, sobre o uso do Bitcoin pra receita médica, saca? Justamente por causa desse lance de você poder emitir alguma coisa, sei lá, você tem um emissor e você tem vários pontos que conseguem criticar a autenticidade daquilo ali, né? É, e aí, acho que receita médica é tangível pra todo mundo, porque receita médica, basicamente, quando você vai no médico e tem uma prescrição lá, você precisa, às vezes, dela para comprar um remédio, se é um remédio controlado. Se você tem um remédio que é de uso controlado, você vai precisar dessa receita aí. E aí, quando você dá no balcão lá, a pessoa fica com uma via, porque tem que colocar uma lá pro Ministério da Saúde fazer o check de que esse remédio foi vendido com uma prescrição, e a outra volta para você. E aí, o blockchain acho que é um exemplo tangível, porque o que está acontecendo nisso aí é justamente um órgão regulamentando, saca? É, então, basicamente, você está trocando um órgão por um nó de órgão, sei lá, um nó de entidades que vão fazer essa validação, saca? Então, acho que para tangibilizar na cabeça de quem está ouvindo aí o que, que significa essa arquitetura distribuída do blockchain, acho que esse exemplo que eu lembro das prescrições médicas e das farmácias, acho que é um exemplo bacana, assim.
É, nota do editor aí, Gouveia, você começou falando sobre as farmácias, você falou Bitcoin, não blockchain.
Tá vendo como a gente confunde as coisas, rapaz?
Perfeito, Bruno, perfeito, cara. É exatamente isso que o blockchain consegue trazer, né, de, digamos assim, de melhoria, né, para algum serviço, alguma coisa que já exista, mas que consegue automatizar isso e trazer segurança e transparência, cara. Agora, só um ponto que eu queria tocar aqui, que é, cara, isso é super comum com todo mundo, e justamente porque o blockchain surgiu, né, do Bitcoin, muita gente acha que Bitcoin é blockchain, mas na verdade não, né, cara? O Bitcoin é uma moeda digital, né? Uma criptomoeda é dinheiro, né, digital. E a tecnologia que consegue fazer o Bitcoin ser seguro, né, e toda essa toda essa parafernália que ele tem, é o blockchain. Então, realmente, o blockchain, ele, vou até comentar sobre o que você falou agora, nesse caso da receita, né, antibiótico, né, tal. Toda vez que a gente vai, né, o médico, ele receita lá, e é antibiótico, e realmente a farmácia fica com a via, outra via vai com a gente, né, sempre assim, quando a gente vai comprar um remédio, né. Cara, isso é um ponto bacana, porque o que acontece? Uma das coisas, uma das propostas, né, que surgiu com o Bitcoin, a ideia do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto, foi que tirar esse controle de terceiros, né, e passar isso para algo distribuído, né, algo que não necessite estar, digamos assim, em uma pessoa só, né. Suponhamos que, no caso, seja um órgão só, né. Ah, o órgão do Brasil que regulamenta aí esses remédios e antibióticos, receitas e tal, é o ângulo X, eu nem sei o nome disso, né, ou esse órgão regulamentador. A ideia é que trocasse esse órgão, né, por uma rede blockchain, né. Por quê? Porque não, cara, é seguro, né, não vai ter ninguém lá, por exemplo, que vai dar um pedalinho ali, vamos falar assim, né, em algum dos remédios, e a pessoa vai conseguir pegar um remédio por debaixo dos panos, alguma coisa assim, não tem aquela fraude, né. Eliminaria a fraude, né, isso aí seria descartado, né. Por que, cara, que eliminaria isso? Porque, assim, que nem eu falei, a segurança é aquele que eu comentei, né, esse ato de pegar, né, uma transação, validar com todos os nós da rede, né, pra ser mais leigo, né, pegar e validar algo na rede blockchain, né, isso daí, cara, tem que ser 51% no mínimo, né, de aprovação. E como que ele valida? Tem uma regra lá dentro, e a mesma regra tá compartilhada entre todos os computadores da rede. Então não tem como assim, ah, esse computador aqui tem essa regra, mas se não, ele vai ter outra. Cara, não existe, meu. Todos os nós da rede que participam daquela mesma regra de negócio tem que ter a mesma regra rodando, entendeu? Então é bacana você citar esse exemplo aí, e vai de um ponto mesmo.
É, tentando puxar um pouco pro tecniquez da parada, né? Pelo que eu tava estudando, assim, da arquitetura do blockchain, uma parada que garante essa segurança que a gente tá falando tanto, que é um ponto muito forte, é como que tá estruturado, né? Porque, pelo que eu entendi, até você me corrige aí, Wério, e se eu der alguma canelada, a galera fica à vontade aí pra me apontar, tal, nas redes sociais, tal, me procurar. Mas, pelo que eu tava vendo da estrutura, basicamente, cada transação é um registro que é como se fosse uma lista encadeada. E os próximos registros que partiram a partir dessa primeira carregam o hash da anterior, saca? Então, assim, sempre que uma transação vai para frente, você tem o hash da anterior. E se caso alguém tentar fraudar, por mais que ela seja pública, a pessoa mal intencionada, ela não consegue alterar o conteúdo daquela transação, porque alterando o conteúdo daquela transação, você altera o hash dela. Consequentemente, você vai invalidando todos os hashes em cadeia. Então, a partir daquele momento, daquele ponto em diante, você já sabe que aquela transação foi comprometida. Então, com isso, você garante a segurança. Então, nesse exemplo de farmácia, eu achei excelente, porque eu até trabalhei há muito tempo atrás com automação de farmácia e tal, e trabalhando principalmente com medicamentos controlados, tinha muita coisa que era por confiança. Assim, a gente confiava que o farmacêutico, ele tinha o poder de emitir aquela receita, né? Que ele tinha, é que ele poderia comprar os bloquinhos das receitas, ele podia emitir, e que você tinha que registrar que aquele medicamento saiu para aquela pessoa, e depois você tinha que mandar o órgão que está regendo isso, né? Eu não lembro exatamente se é o Ministério da Saúde, faz muito tempo, né? Eu acho que era para a Anvisa, na real. Então você tinha que mandar isso para a Anvisa, e imaginando um pouco do uso do blockchain, toda essa cadeia poderia ser encadeada. E se, por exemplo, se o farmacêutico, ele alterasse alguma informação da receita depois que ela saiu, então tudo que ele fez daí em diante, que está registrado, está invalidado, porque ele mudou o conteúdo daquela receita, consequentemente mudou o hash, e o hash de mais nada vai bater. E aí tem esse lance que o Aaron explicou, que como está compartilhado, até em algum lugar que está distribuído esse registro, você consegue até recuperar qual que é o original e recuperar a cadeia como estava antes.
Posso tentar tangibilizar mais ainda para quem está escutando aí com essa informação do hash que você colocou?
Manda bala.
Imagina o seguinte, ó, e aí vocês me corrijam se o meu raciocínio se desenrolar de uma forma incorreta ou meio torta. Imagina que você chegou lá no balcão e você fez o seguinte, teve que bater um carimbo seu de que você deu a receita para o farmacêutico, e o farmacêutico vai bater um carimbo ali de que bateu a receita para você. Se você tentar passar outra vez a receita, não vai dar, porque tá com o carimbo dele. Se ele tentar passar essa receita de novo pra faturar duas vezes, ele também não vai conseguir, porque já tá com o seu carimbo lá. Então, imagina que isso não é uma receita física, beleza? Isso é uma receita digital, e você tem um aplicativo. E aí, no seu aplicativo, essa mesma mecânica acontece, só que cada vez que uma receita acontece, imagina que eu pego o código lá do, sei lá, do CPF do farmacêutico, desculpa aí, eu não sei qual que é o nome do registro pra quem é farmacêutico, foi mal. É, mas imagina que você pega lá o CPF dele, CPF seu e o ID da receita, você gera o MD5 e joga lá pra Anvisa validar. E fica um com você e com ele. Daí, se alguém tentar fazer merda, o próximo que vai vir e vai tentar reproduzir isso aqui, o que aconteceu antes, não vai conseguir. E aí você vai falar, opa, alguém aqui tá errado. Então, acho que esse link e essa validação de fora e todo mundo que participa da rede fazer a validação, acho que esse exemplo que eu dei tangibiliza um pouquinho mais, assim. Porque quando você fala, pô, mas vários nós validam, é meio, e aí, eu vou colocar um if, oh, valeu, hein, tá true aqui, velho, vai lá.
É, eu também acho. Mas assim, depois do exemplo que o Diego deu, eu fiquei pensando, se a gente não pode alterar um hash de nenhum nó, significa que a gente não pode fazer alteração mesmo. O dado sempre tem que se manter do jeito que foi feita a transação. Não tem alteração.
É isso aí. Você sempre vai adicionar a informação, né? Você nunca vai alterar a informação.
Entendi.
É isso aí mesmo, pessoal. Bacana. O exemplo do Diego e que você falou aí, Bruno, também, Milene, é exatamente isso mesmo. Fica meio abstrato. O problema é que o tema, por si só, ele é meio complexo mesmo, né? Aí a gente tem que ficar meio que dando alguns exemplos mais tranquilos, assim, pra entender mais ou menos como que é o processo. Porque tem um detalhe aí que é muito importante, né? Por exemplo, quando a gente fala cadeia de blocos, é porque todos os blocos são interligados mesmo. É do jeito que o Diego falou, né? É, cada bloco posterior é ligado com o seu anterior. Ah, mas como que funciona então? É, e se é o primeiro registro? Então, tem um bloco aí que a gente chama de Genesis Block. Então, quando ainda não tem registros, tem um Genesis Block. E aí o primeiro bloco linka com o Genesis Block. E o segundo bloco linka com o primeiro, o terceiro, com o segundo e assim por diante, né? O que acontece é que é muito difícil, né? Porque primeiro que você tem que invadir algum computador, né? E aí, hoje em dia, né? Firewall e, nossa, tem muitas camadas aí até chegar, né? Mas suponhamos que o cara é realmente um hacker muito bem sucedido, né? Ele consegue entrar em um computador da rede, vai lá e altera os blocos. E ele conseguiu, não sei como, ele conseguiu alterar a cadeia de blocos e beleza. É, não sei como ele conseguiu fazer isso, mas deu certo. O que que vai acontecer? Cara, isso é um computador, ou que seja, sei lá, 49% dos computadores da rede. Cara, todos os outros 51%, eles têm a mesma cópia daquela informação. Então, o que acontece, né? Quando eu mando alguma informação para dentro da rede, ela é armazenada dentro de banco de dados mesmo, né? Só que é um banco de dados criptografado. E a gente chama esse banco de dados de ledger. Agora, ledger vem daquele livro razão, né? Um livro caixa, né? Tudo que a gente coloca no livro caixa, a gente só coloca informação. A gente nunca vai lá, ah, deixa eu pegar a borracha aqui, deixa eu apagar essa informação aqui, dessa linha que tá errado. Não, o que acontece? A gente vai lá, coloca informação, ah, nossa, colocou 10 reais a mais, putz, tá errado. O que eu tenho que fazer? Colocar uma nova linha embaixo com 10 reais a menos, né? Retirando, né? Aqueles 10 reais a mais que tava lá. Então, daí a informação tá atualizada, né? Tá no valor correto. Blockchain é a mesma coisa, né? A ledger, né? O livro razão, né? Que é o banco de dados, digamos assim, de cada um dos nós da rede, é a mesma coisa. Então, isso daí é uma cadeia de blocos, né? Então, se eu alterar um desses blocos dentro da ledger, né, e conseguir ser bem sucedido nisso, todos os outros blocos estão corretos. Então, o que acontece? Isso aí eu consigo até dar um exemplo de como funciona o framework, um dos frameworks, né? Para poder criar a rede blockchain, trabalhar com ela, rede de negócios, né? Que eu tive a oportunidade de aprender quando eu estava na IBM, que é o Hyperledger Fabric. Então, se temos aí alguns nós corrompidos, né, na rede, que alguém hackeou, mexeu, tal, alterou a informação, automaticamente esses nós vão cair fora. É identificado na rede que esses nós estão inconforme, né? Porque a maioria dos nós, eles têm informação mais recente. A informação ou estando desatualizada ou incorreta, automaticamente é um nó corrompido, né? Então aí vai cair esse nó fora da rede, vai cair esse computador da rede, e daí ele vai voltar, só que daí a ledger desses computadores que estão ok, né? Que estão com informação mais atualizada, vão ser replicadas novamente nesses que estão corrompidos. Ou seja, mais uma vez a rede vai se estabelecer com informação mais recente e informação segura, né?
Então, ele mesmo tem essa organização de eliminar e recriar, certo? E como que é criado novos blocos? Como que é organizado isso?
Olha, Milene, os blocos, como que isso funciona, né? O bloco nada mais é do que uma porção de informação, né? Uma porção, né? Uma série de transações, né? Que formam um bloco. Então, imagina uma caixa, né? Aí você pega, sei lá, 50 pastas. Aí você coloca 50 pastas dentro da caixa. Beleza, atingiu o limite. É 50 pastas que essa caixa permite, né? Então, daí o que você vai fazer? Analogia, você coloca a caixa de lado, você pega a próxima caixa. Vamos colocar mais 50 pastas. Então, é desse jeito. O bloco, quando é formado, ele é formado por uma série de transações, né? E aí, quando atinge o limite daquele bloco que está configurado, determinadas transações, ele é sempre alterado o código hash, é óbvio, né? Mas quando atinge o limite de transações, é criado, então, um novo bloco que linka com esse anterior e vai, novamente, vai colocando as transações lá dentro. Então, é assim que funciona. E voltando aí àquela questão lá de, nossa, não posso, se eu coloquei informação errada, como funciona? No blockchain, simplesmente você coloca mais uma informação, né? Você pegou e mandou a informação do blockchain, ah, mandei errado aqui, foi 10 reais a mais. Você vai pegar e vai mandar de novo, só que com 10 reais a menos. O que vai acontecer? É, obviamente, aquela informação nova que você mandou é a mais atual. Aquela anterior já não é mais válida. Então, se qualquer pessoa na rede tentar validar, vai pela mais nova, né? E aí tem maneiras de se verificar isso na rede, né? Qual que foi o horário que chegou aquela informação, né? Tem uma série de validações, é claro, não é somente o timestamp, o horário que caiu, né? Mas ele garante que aquela informação que você mandou agora é a mais atual, e daí todas as outras validações, elas vão direto na mais atual. Então aí não é com os 10 reais a mais, é com os 10 reais a menos, né? Então seria assim, deu, digamos assim, deu ruim, manda outra transação, aí vai dar bom, entendeu?
Eu tô imaginando aqui um cenário onde a gente conseguiria usar no Magalu. Então eu vou dar um exemplo. Eu queria, Hélio, que você me falasse os desafios que a gente teria para implementar isso. Mas pensando assim, por exemplo, de a gente implantar um blockchain na jornada de um pedido para um cliente e a gente conseguir nessa cadeia colocar desde o pedido em si, né, os produtos que ele comprou, até toda essa jornada até chegar à casa do cliente. Então, sei lá, vai passar por gerenciamento de pedidos, vai passar por logística e tal, vai passar por todos esses passos, né? Se a gente entrasse num projeto muito louco de colocar um blockchain nisso, que tipo de desafio você acha que a gente ia enfrentar?
Cara, o primeiro desafio, né, que eu acho que muita empresa passou, é que assim, todo mundo queria, já puxando um gancho aqui, né, depois a gente volta no exemplo, muita empresa no começo queria colocar blockchain em algum processo só por popularidade, né, e sem pensar no custo que teria isso ou se seria a melhor das soluções, né. Então, por exemplo, quando a gente pensa em colocar blockchain, primeiro a gente tem que fazer algumas perguntas, né. Será que realmente é a melhor solução nesse cenário, né? O que que melhoraria, né? Ah, vai ficar mais seguro, legal, mas será que não vai demorar um pouco mais o processo? Não sei. Blockchain tem que ter as transações, né, com uma latência bem baixa, né? Tem que ser muito mais rápido, né, as informações. Então, beleza, né? Talvez dê certo, né? Mas quais são os participantes que vão estar nisso, né? Então, agora, voltando pro exemplo, não sei, né? Vamos viajar, né? Vamos imaginar que o Magazine, sei lá, não faz entrega por si só, né? Só tem terceiros, né? Contrata terceiros para entregar. Entrega também, né? Mas tem a condição de ser terceiros também. Então, a gente já tem dois participantes aí. Tem o Magazine Luiza, como participante da rede, né? O cliente vai lá e abre um pedido, né? Fez a compra de um pedido. Isso aí caiu para algum setor do Magazine lá e tal, e o pedido está dentro do Magazine. Então, o Magazine, como participante da rede, ele tem acesso à informação do pedido do cliente, né? O cliente, vamos supor que ainda está validando essa informação, né? Ponhamos que demora um certo tempinho aí, por algum motivo, né, para validar, e o cliente está acompanhando, né? Ah, estou aguardando aí porque eu paguei por boleto, né? Não sei, e aí tem um tempo de demora. O cliente acessa a rede, né? Totalmente transparente, né? A ideia é essa mesmo, ele não sabe que ele está dentro de uma rede blockchain. Ele acessa o site e aí ele vê que ainda está em processamento, né? Tá em aprovação, né, o pedido, beleza. Depois de aprovado, beleza, o participante da rede, que é o Magazine, ele vai atualizar a informação lá, e o cliente, na hora que consultar, vai direto para a rede blockchain e viu na hora, né, beleza, foi aprovado. Aí o Magazine vai passar pro próximo participante. Ah, é uma entrega de terceiros. Então, tem um terceiro aí que tá na rede blockchain também, que é uma empresa XPTO. Essa empresa XPTO, ela não precisa ter informação, só diz respeito ao Magazine, né? Então, aí, o que acontece? Essa empresa XPTO, ela tem que ver só o que é pertinente a ela, né? O Magazine não precisa expor certas informações para ela, só precisa ver o pedido, o endereço de entrega, né? A condição do pedido e tal, tá tudo ok. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma rede blockchain, a gente tem que ver também o que que a gente quer expor, né? O que que vai ser público? Por exemplo, o cliente, ele pode ver aonde tá, né, na logística o pedido, ele pode ver se aí já foi aprovado. Só que a empresa XPTO não precisa ver certas informações. O Magazine pode omitir certas informações que só diz respeito a eles, né? Então, é muito importante aí no processo a gente ver o que que vai ser disponível para certos participantes da rede e o que que não vai ser.
A gente garantiria a imutabilidade da informação, né? Mas, por exemplo, um seller poderia acabar, sei lá, pegando informações de um pedido que não diz respeito ao domínio da informação dele, né?
Exatamente. Por isso que aí é necessário restringir também, né?
E assim, se eu quiser começar a estudar blockchain hoje, entender de verdade isso, fazer alguns laboratórios, brincadeiras, quando você acha que é um canal legal, assim, para um iniciante procurar informação sobre?
Cara, eu tenho um blog que fala sobre blockchain. Atualmente tem 3 posts lá, que eu comecei no ano passado. E tem bem do básico mesmo, né? Explicando o que é o blockchain. E daí depois eu comecei uma série de posts sobre o Ethereum, né? Que eu me interessei pelo assunto, né? Um pouquinho, né? Sobre as criptomoedas. O Ethereum é uma plataforma, né? Onde você tem a moeda, que é o Ether, mas você também consegue colocar informação para rodar lá sem se preocupar, por exemplo, com a infraestrutura de blockchain, né? Então eu comecei uma série de posts sobre isso, né? Para explicar melhor algumas coisas que eu achei muito interessante. E também, né? Claro, né? Não é só meu blog, né? Tem alguns sites que dá para entrar também. No começo, né? Até o meu primeiro contato com blockchain foi em 2017, quando comecei na IBM, né? E eu brinco que na época a gente fala que era só mato, né? Até tem um colega meu que eu conheci por conta do blockchain, e ele fala assim, ah, cara, quando eu comecei no Ethereum, era só mato lá, era só o Yellow Paper, não sei o quê. Agora tem um monte de coisa bacana no site. Da mesma forma também era, né, nesse site aí. Tem um site do Hyperledger Fabric, né? É um dos frameworks. Se você quiser criar uma rede blockchain do zero, eu quero criar a minha rede blockchain. O Hyperledger Fabric, ele é open source, certo? Ele é mantido pelo Linux Foundation. Tem várias empresas grandes aí que mantém isso, como IBM, Cisco, uma porrada de empresa mesmo, né? Qual a ideia? Você criar uma rede de negócio, né? Que tem participantes. Então, quando a gente tava falando aí de um exemplo, o Magazine, né? Seller, né? A entrega e tal. Isso aí é uma rede de negócio, né? Você tem o seu cliente que vai acessar e a informação é trafegada na rede, né? E você tem os participantes. Então, quero criar uma rede parecida. Hyperledger Fabric é um candidato muito interessante, né? É. Não é porque eu aprendi com ele, eu comecei com ele, mas ele tem uma infra muito bacana para você criar uma rede do zero. Aí o site do Hyperledger, inclusive, tem tutoriais do zero, né, pra você montar. Como eu falei, quando eu comecei era só mato, né, mas eu não tinha nem em português, nem nada. Agora, poxa, tá muito bacana, cara. Eu acho que tá na versão 2.x, se não me engano. E tem tutorial, e é tudo em português, cara. Tem em português, inglês, a língua que você quiser estudar tem lá, tem exemplo, então é muito bacana.
E a comunidade, como é que tá? Você sabe se rolam eventos, rolam meetups, se tem grupos, sei lá, grupo de Telegram, fórum, como é que tá isso?
Cara, um dos problemas, né, que inclusive eu enfrentei foi que no Brasil eu não tinha muita gente para você conversar sobre o assunto, né? Até quando eu tava dentro da IBM, eu dava alguns cursos lá, né? A gente capacitava o pessoal, porque a gente começou do zero, bem do zero mesmo, né? É quando a gente conseguiu uma maturidade, a gente começou a dar treinamento pro pessoal lá de blockchain, tudo, né? Formar as equipes e tudo mais. E aí, quando eu saí de lá, eu senti, tipo, uma falta, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Lá eu tinha um pessoal que eu tinha um contato. E aqui agora no Brasil, quem que eu posso conversar, né? Então, no Brasil ficou meio esquisito, né? Não tinha muita gente. Então daí, quando eu criei esse blog, até um colega meu, o Rafael, eu comecei com o Ethereum por curiosidade, por conversar com ele. Ele falou, cara, é difícil encontrar gente aqui no Brasil, mas tem sim alguns movimentos, né? Tem alguns meetups por aí, agora por conta da pandemia baixou muito, né? Meio difícil, mas tem sim bastante informação. Inclusive, tem um podcast bem bacana aí, que eu vou fazer uma propaganda aí. Eu conheci esse cara na época da IBM e agora ele já saiu de lá, de um tempo já, mas ele grava alguns podcasts sobre blockchain. É o Block Drops. Tem bastante assunto diverso sobre blockchain lá, é um papo bacana também, é igual esse papo legal que a gente tá tendo aqui, ele tem lá também com alguns participantes, mas o foco é blockchain, né, e é bacana porque é em português, né, e tal, então já é um lugar também pra conversar, né, é muito bacana. Inclusive, cara, se quiser trabalhar com blockchain, freelance, alguma coisa assim, só pra ver como algumas coisas legais, né, e funciona como hackathons mesmo, né, e o pessoal incentiva aí, tem algumas premiações em Ethereum, né, em moedas, em criptomoedas, tem o Gitcoin, cara, o Gitcoin é uma plataforma mesmo que foi feita para conectar o pessoal que mexe com blockchain, sei lá, quer startar alguma iniciativa, sabe, quer trabalhar alguma coisa, quer disseminar informação, aí lá tem alguns desafios, o pessoal da comunidade se reúne para participar de uns hackathons, é muito bacana, cara.
Eu queria aproveitar e te perguntar, o que, que você espera, assim, do futuro do blockchain, como que você vê o futuro, você acha que a adesão vai melhorar, as comunidades tendem a aumentar, tendem a ficar mais popular, o que, que você vê assim pro futuro?
Cara, eu acho que só tende a aumentar mesmo, viu? Porque que funciona, todo mundo já sabe, né? E que nem pra tudo caso dá pra usar blockchain, o pessoal também já tá aprendendo já. Então, cada vez mais, soluções que, poxa, que vão revolucionar aí, né? Creio eu, né? Que vão facilitar a vida, vão começar a surgir pra usar blockchain, né? Por exemplo, né? Algo que o Bitcoin, né? Ninguém imaginava, mas o Bitcoin trouxe de positivo, né? Foi a rapidez, né, de transferir informação, né? Hoje em dia você quer transferir dinheiro, né, para uma pessoa de outro país, pode comprar uma criptomoeda, não precisa necessariamente ser o Bitcoin, né, mas pode comprar, ter uma carteira digital, né, comprar esse valor X aí em moedas, em criptomoedas, transferir para a carteira digital da outra pessoa, e a pessoa faz o saque, né? E imagina que surgiu então, né, com isso, empresas que fazem esse intermédio. Então, se antes, se era 10%, 5%, não sei a porcentagem que era descontado com a transferência internacional, com essa empresa aí, 1,5% ou 1% só é descontado para poder fazer esse câmbio para você entre criptomoedas e ainda te levar o dinheiro na porta. Olha só o mercado que abriu aí. Então, várias coisas estão surgindo, né? Em negócio, por exemplo, em criptomoeda, que está revolucionando o mercado aí e creio eu que só vai crescer exponencialmente.
Boa, animal, cara. A gente vai precisar sofrer umas mudanças em níveis regulatórios, também conhecido como governo, mas eu acho que tem um futuro bom aqui se a sociedade, as empresas, se a gente fizer umas pressões, eu acho que pode dar bom.
Cara, eu acho que com certeza, viu? Algo que eu li uma vez no livro, né? Que é Blockchain Revolution, né? Ixi, faz um tempo já que eu li esse livro, mas eu tenho ele aqui, eu sempre leio, assim, porque é meio que, tipo assim, você sabe quando o pessoal zoa, assim, profecia e tal, mas é verdade, cara, tem umas pessoas visionárias, né? Esse cara é o Don Tapscott, se eu não me engano, né? Ele, quando ele conheceu o blockchain, ele ficou, tipo assim, muito interessado, ele começou a, né, pensar, a raciocinar sobre coisas que dava pra você usar. Eu recomendo a leitura, é tipo uma leitura bacana, da hora, pra quem quiser ler, né, inteirar mais sobre o assunto. Blockchain Revolution, né? O Blockchain Revolução, né? De Don Tapscott, tem também traduzido. E, o cara falou umas coisas que é muito massa. Que, tipo assim, a tecnologia, ela evolui. Então, se você não se adapta a ela, cara, você vai ficar de fora e uma hora você vai morrer, né? No caso do blockchain, é a mesma coisa, né? No começo, né? Imagina, o que os bancos pensavam quando surgiu o Bitcoin, né? Nossa, isso aí tem que morrer, cara. Isso aí não pode vingar, não. Porque como que vai ficar o nosso serviço, né? Como que vai ficar empréstimo? Como que vai ficar o pessoal usando? E daí a ideia não é essa, né? Igual ele fala no livro, em alguns pontos, né? A ideia é que você se adapte a isso, né? Quem não se adaptar vai acabar morrendo. Então você tem que pensar assim, qual o benefício, né, eu consigo tirar disso, né? Para que eu evolua. Não para que eu deixe isso de lado, porque não, isso aí não quero isso, isso aí vai acabar com o meu negócio. Não, acho que tem que pensar assim, como que eu posso usufruir disso para alavancar o meu negócio, né? Eu acho que é bem esse sentido mesmo.
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
Eu tô no Twitter como drgarcia1986.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Aí eu tô no LinkedIn como Erion Ricardo Barasual mesmo. Ou então no meu blog tem um link, eu vou deixar o link do meu blog, quem quiser acessar lá. No final da página tem o LinkedIn, cai direto na minha página, que pode conversar comigo e tem mais informações também.
Boa, animal, cara. Valeu demais a participação. Valeu, Mi, valeu, Murchão. E é isso aí, gente. Valeu.
Valeu, pessoal. Valeu.